a indicação de Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, o crescimento do desemprego, os números recordes de queimadas na Amazônia e no Pantanal, o diagnóstico de Donald Trump com o novo coronavírus e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Duma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 2 de outubro de 2020, dia de extratos da semana aqui no Duma com Essa. Hoje eu trago um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. O juiz piauiense foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga de Celso de Mello, que se aposenta em 13 de outubro. Para ser confirmado no tribunal, Nunes precisa passar por uma sabatina e ser aprovado por maioria no Senado. Aqui mesmo, no Duma com Essa, a gente falou sobre a importância da escolha de um novo ministro para a mais alta corte do país e sobre o poder que cada um que ocupa uma cadeira no tribunal tem. O link para esse episódio e para os outros textos que eu citar aqui estão na descrição do podcast de hoje. A indicação foi criticada por parte dos apoiadores de Bolsonaro. Isso porque Nunes chegou ao cargo de desembargador lá em 2011 por indicação da então presidente Dilma Rousseff. O juiz também tem apoio do Centrão, grupo de parlamentares que exerce forte influência sobre vários governos, independentemente de quais sejam. Muitos membros do Centrão estão envolvidos em escândalos de corrupção. A Isabela Cruz contou aqui no Nexo como a escolha de Nunes afasta ainda mais o presidente Bolsonaro do lavajatismo que ajudou a elegê-lo em 2018. No ano que vem, 2021, com a aposentadoria de Marco Aurélio Mello, outra vaga no Supremo vai se abrir durante o mandato do atual presidente. Ele já havia dito que indicaria um ministro evangélico para o tribunal, mas Nunes é católico. Na live nas redes sociais em que oficializou a escolha, Bolsonaro disse que o próximo indicado por ele para essa vaga do Marco Aurélio vai ser evangélico e que a amizade com o futuro ministro é importante.
Eu vou indicar o ano que vem, né, o primeiro pré-requisito, tem que ser evangélico, né, terrivelmente evangélico. Outro, tem que tomar tubaína comigo, pô.
Dados do IBGE apontam que o desemprego no Brasil chegou a quase 14% entre maio e julho. É o maior número desde 2012. São mais de 13 milhões de pessoas sem trabalho em meio à pandemia do novo coronavírus. O Marcelo Rubissec, aqui no Nexo, conversou com economistas sobre os impactos desse cenário no curto e no longo prazo. Outro índice que bateu recorde recentemente foram as queimadas. Na Amazônia, os 9 primeiros meses do ano registraram o maior número de focos de calor da última década. No Pantanal, que sofre com a seca mais grave dos últimos 60 anos, a quantidade de incêndios em setembro foi a maior desde o início dos registros, em 1998. Aqui no Durma, a gente mostrou essa situação e qual tem sido a resposta do governo. Num discurso para uma cúpula de diversidade da ONU, a Organização das Nações Unidas, o presidente Bolsonaro voltou a confrontar ONGs que atuam na área ambiental. Nessa semana começou oficialmente a campanha para as eleições municipais de novembro. Em várias cidades, os candidatos a prefeito se enfrentaram no primeiro debate de TV. O Guilherme Henrique conversou com cientistas políticos sobre qual papel esse formato cumpre hoje em dia, numa campanha mais dependente da internet e das redes sociais. Nas ruas, muitos candidatos vêm causando aglomerações. O Guilherme também explicou quais podem ser as consequências legais disso em meio à pandemia. Essa semana, aliás, o mundo bateu a marca de 1 milhão de mortos pela Covid-19. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump foram diagnosticados com o novo coronavírus. A notícia vem a um mês da eleição presidencial que o candidato republicano vai disputar com o democrata Joe Biden. Trump vinha fazendo eventos presenciais, ele reluta em usar máscaras e, desde o início da pandemia, minimiza a gravidade do vírus. Os eventos da campanha dele marcados para os próximos dias foram cancelados. Ao confirmar a infecção, Trump disse que o casal vai se isolar para cumprir uma quarentena. e a Casa Branca afirmou que o presidente apresenta sintomas leves da doença. O João Paulo Charlot escreveu sobre como essa notícia pode interferir na disputa eleitoral. Essa semana começou o festival O Brasil em Debate, do Nexo e do Nexo Políticas Públicas. O evento vai durar todo o mês de outubro e discutir os temas mais importantes da agenda do país, com entrevistas, mesas de diálogos e oficinas. É tudo gratuito e online. A primeira mesa foi ontem, quinta-feira, e teve como tema autoritarismo e democracia no Brasil. A gente trouxe um trechinho aqui para o Extratos de hoje. Primeiro, vamos ouvir o professor de Direito, Conrado Hubner Mendes, que faz parte do LAUT, o Centro de Análise da Liberdade do Autoritarismo. Ele falou que o tema do autoritarismo sempre foi importante para entender o Brasil, mas que, apesar disso, passou as últimas décadas sendo pouco explorado.
O autoritarismo mais estrutural, mais constitutivo da sociedade brasileira, nesse período, estou considerando esses 30 anos, fazendo um balanço desses 30 anos da Constituição, ele não vinha sendo percebido devidamente como ameaça, propriamente dita. É uma ameaça à democracia. No máximo, era um tema na agenda do aprofundamento e aperfeiçoamento da democracia, mas não era um tema que condicionava a nossa compreensão de transição e consolidação da democracia.
A antropóloga Lilia Schwartz, que também é colunista do Nexo, atribuiu os contornos que marcam o autoritarismo do Brasil hoje à história escravocrata do país.
A escravidão foi tão absoluta no Brasil, tão generalizada, que ela se transformou numa espécie de linguagem, uma linguagem perversa e com muitas consequências. O que eu quero dizer é que nós naturalizamos a hierarquia. E mesmo a nossa Constituição de 88, que era uma Constituição abrangente, uma Constituição generosa inclusive para as minorias, não tratou, e eu concordo aí com o Conrado, de alguns traumas nacionais, não é? Não tratou, nós nunca lidamos com políticas de reparação. Não é à toa que quando a gente não repara, né, não pratica políticas de reparação, essas grandes contradições voltam à nossa agenda como se fossem fantasmas puxando a nossa perna.
O jornalista Pedro Doria destacou que a onda de autoritarismo que se vê no mundo hoje também é fruto de um momento de transição social, econômica e tecnológica. Um momento que aumenta a incerteza e faz as pessoas buscarem governantes populistas que apresentam soluções fáceis para problemas complexos.
A estrutura social de proteções e tudo mais, essas coisas estão em transição. E estão em transição, esses movimentos são tão complexos que se você pergunta para um governante honesto como é que resolve, o que o governante honesto vai se virar para você e responder é não sei. Eu não sei, porque não é simples. Vamos fazendo e vamos por aproximação, vamos vendo como é que as outras pessoas, os outros estados estão fazendo e tudo mais. Só que em momentos de imensa ansiedade, que se somam com crise econômica, é natural que as sociedades não estejam dispostas a ouvir um eu não sei.
A gravação dessa mesa sobre autoritarismo e democracia está disponível no canal do Nexo no YouTube. E a gente deixa também o link para ela na descrição do podcast de hoje. Amanhã, sábado, às 11 da manhã, vai ser a vez da mesa Outro Lado, Negacionismo e Responsabilidade da Imprensa. Participam o professor Felipe Campante, da Universidade Johns Hopkins, que também é colunista do Nexo, e as jornalistas Flávia Oliveira, da Globo e da Globo News, e Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. A mediação é da diretora-geral do Nexo, Paula Miraglia. Como eu já falei, é tudo gratuito. Para assistir, é só se inscrever no site eventos.nexojornal.com.br. Lá você também consegue ver toda a programação do festival até o fim do mês. O link para a inscrição também está na descrição do Durma de hoje. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira a gente volta com mais Durma com Essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti e edição de som de Maurício Abade, fica aqui mais um Durma com Essa. Até mais.